noite, meu povo! Boa noite, Deus abençoe a cada um de vocês. Seu Tiago deve estar rindo com esse negócio, meu povo. Boa noite, chama aí pra cá logo pra essa conversa nossa, todo mundo junto. Seu Diácono, boa noite. Como vai o senhor?
Tudo bem, Zé Maia? Boa noite. Como é que está aí o seu povo?
Graças a Deus, estamos bem, né, galera? E aí, tudo em paz, tudo tranquilo?
Graças a Deus.
Assuntozinho interessante esse hoje, viu? Vamos conversar sobre essas religiões, as principais religiões. E uma pergunta já vem à tona, senhor Diácono. Deixa eu responder, não sei se o senhor preparou para isso, mas eu vou deixar ela para depois, viu? Deixar ela para depois. Se já for respondida, ótimo. Se não, eu vou deixar até. Mas a minha pergunta é para vocês que estão nos acompanhando. Já se inscreveram no canal, já estão inscritos, já seguem o canal, né? Já se tornaram membros. Se ainda não é membro, torne-se membro para nos ajudar, tá? Continuidade nos trabalhos, né? Então, faça aquilo que o YouTube acha que é interessante, né, para todos nós. É o quê? Você está assistindo, deixa o seu like, curta, comenta, compartilha, deixa o seu comentário aqui embaixo, aqui do lado, né? O superchat, se quiser dar o superchat também, pode ajudar também. Então, faça isso, ajude-nos também nessa jornada, né? E o Diácono também tem algo a pedir aí, antes de começar, porque é um assunto sobre as religiões. Quais são as maiores religiões do mundo, né? Vamos conversar sobre isso, né, seu Diácono?
Verdade, Zé. Sabe que eu não entendo muito esse negócio de internet, né? De YouTube, mas eu entendo que o importante é o pessoal dar o joinha lá, né? O like que você tanto pede aí, né? Seja aqui ao vivo, seja nos vídeos que a gente coloca, né? Porque às vezes a pessoa assiste, mas não vai lá e, né, curte, né? Dá uma curtidinha lá, não custa nada uma curtida. Isso ajuda muito, né? No reconhecimento do canal. E o nosso objetivo aqui é trazer coisa boa, né? A gente vive aí uma semana difícil no país, né? Tantas coisas acontecendo, e a gente quer viver em paz, né? Eu acho que o anseio de qualquer pessoa é viver em paz. Então, os assuntos, os temas, o que nós trazemos aqui é esse o objetivo. Né, de ajudar as pessoas a crescerem, né, como seres humanos, crescer na fé, né, aumentar a esperança, o amor, né, enfim. Por isso é importante, né, seja no meu canal, aí no canal do Zé Maia. Se você ajudar a mim, está ajudando o Zé Maia. Se ajudar o Zé Maia, está ajudando o Passos na Fé. Então, é uma dupla, né, que nós formamos aqui, um ajuda o outro, todo mundo se ajuda. Então é importante, tá bom, gente? Deixa o joinha aí, ó. Clica aí, ó. Facinho, está no YouTube. Tem um dedinho aí, ó. Joinha, vai lá e pá. Tá assistindo os shorts do Zé, os shorts, né? Que são aqueles vídeos mais curtos, né? Do Passos na Fé, o que eu faço, o que o Zé faz. Deixa o like lá. É isso que o YouTube reconhece. E se inscrever no canal, se não é inscrito. É isso lá, Zé. O merchan foi feito, né? E a gente vai conversar, como você já anunciou aí, sobre algo que, inclusive, na internet é um dos assuntos mais procurados, sabia, Zé? O pessoal ainda quer saber, né? Porque a maioria se diz cristã, né? Graças a Deus. Tem dificuldade em compreender o porquê de tantas religiões. E um só Deus, né? Então, né, nessa conversa de hoje, a gente vai demonstrar, né, pelo menos cinco, são inúmeras, mas as cinco maiores religiões do mundo. E como a Igreja Católica, né, nós somos católicos, então a gente fala da Igreja Católica, como que ela encara principalmente essa questão aí do diálogo interreligioso.
É isso
Antes de
mesmo,
entrar.
eu ia até lhe perguntar isso, né? Se o senhor vai entrar nesse assunto, né? Antes do senhor entrar, já guarda essa pergunta aí. qual é a diferença entre ecumenismo e esse diálogo interreligioso?
Pois é. Antes de responder, Zé, eu queria lembrar que o texto, né, desse podcast, assim como de todos os podcasts que a gente fizer aqui, eles vão estar disponíveis no blog do Passos na Fé. O endereço está na descrição aí do canal. Entra lá, vai estar lá. Tem esse assunto, outros assuntos, enfim. Assim você... O texto básico que a gente usa para conversar vai estar lá, tá bom? Assim fica bem mais entendido para todo mundo. Respondendo a sua pergunta, Zé, olha só. Qual que é mesmo, qual a diferença entre ecumenismo e o diálogo
interreligioso? Esse diálogo, conversa de diálogo interreligioso, é a mesma coisa, caminhando juntos ou o quê?
Não. Ó, o ecumenismo é quando há uma desunião de fato, né? Mas existe uma vontade firme de superá-la. Deu para entender? Por exemplo, a gente não faz ecumenismo, né, com uma outra religião que não seja cristã, né?
Sim.
Que não professa o cristianismo. Então aí não tem como fazer ecumenismo. O que, que a gente faz aí com outras religiões que não professam a fé em Jesus Cristo? A gente faz um diálogo interreligioso, né? Há uma diferença, né? Mas algo que aponta para uma unidade. Deu para entender, Zé? Respondi aí, não.
Aí veio aquela pergunta que eu ia lhe fazer. Eu já vou fazer de imediato, né? O catolicismo. A pessoa diz, eu sou da religião católica. Está certo. Católico, a Igreja Católica é uma religião. Porque, pelo que o senhor falou aí, né? Diz que o ecumenismo é uma conversa dentro da religião. Por exemplo, eu entendi assim, entre católicos e entre protestantes, por exemplo. Né? Vamos supor que dentro do judaísmo também haja essa divisão. É nesse sentido que eu estou falando?
Sim. Porque a gente vai falar aqui hoje, olha só, do cristianismo. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor sobre ele. Ele, dentro do cristianismo, nós temos divisão, que são os católicos, apostólicos, romanos, que é o que nós somos. Daí tem o católico ortodoxo, né, que é da religião lá, que eu já vou falar já um pouquinho dela. E tem um ramo que saiu lá no século XVI, que são os protestantes, né? Agora, a igreja não faz ecumenismo com todas as religiões, né, cristãs. Ela tem um número certo de igrejas que ela... Existe um acordo de ecumenismo, que é assunto, talvez, para um outro podcast. Né?
Então vamos conversar sobre ecumenismo no nosso próximo, em algum dos nossos próximos podcasts, né?
Fechou. Então, Zé, olha, já que você fez essa pergunta pontual e oportuna, então eu já vou falar. A gente vai falar de 5 religiões, as grandes, maiores religiões do planeta. Tá? Por exemplo, com mais de 2 bilhões, né, 2.200 bilhões de seguidores, né, vem em primeiro lugar o cristianismo. É a maior religião do mundo, tá? Mas, nos últimos anos, aí, desde 1940 para cá, vem diminuindo o número de adeptos ao cristianismo. Né? Cada ano que se passa, diminui. A gente vai falar também sobre o que está acontecendo, esse fenômeno que está acontecendo dentro das religiões. Né? Em segundo lugar, né, vem o islamismo. Né, com cerca de 1,8 bilhões. Olha como é grande também essa religião. Quase que encosta aí no cristianismo. Né? As duas respondem, né, pela maioria, né, de pessoas que professam fé em um Deus único. Né? São religiões monoteístas. A gente vai falar já sobre isso. Depois vem, né, o hinduísmo, o budismo e o judaísmo, né, que juntos, né, representam aí o papel das principais religiões do mundo. Legal, né? Olha só, são essas cinco religiões que nós vamos falar: cristianismo, islamismo, hinduísmo, o budismo e o judaísmo. Tá? Ficou claro aí, Zé? Será que o pessoal está entendendo em casa, né?
Eu acho que sim. Se vocês não estiverem entendendo, tem alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Mas eu acho que, assim, ficou assim, entendido assim. A religião é uma coisa, a igreja, a denominação é outra. Né? Quando eu vou falar de ecumenismo, é o diálogo dentro da religião. Quando eu vou falar em diálogo interreligioso, é o diálogo entre religiões. Diferente. Aí dentro da religião, dentro do cristianismo, nós temos a igreja católica, temos os protestantes, temos a católica ortodoxa, a ortodoxa, né? Lá da Rússia, né? Do Oriente também, mas também, aí quando a gente vai falar em questão de interreligioso, entre religiões, por exemplo, entre católicos e o pessoal do islamismo, entre cristãos e o pessoal do islamismo, isso. Entre cristãos e judeus, entre isso. Cristãos e vai assim adiante, né? Essa é a diferença, né? Então, aqui é como se eu tivesse dois tetos, né? Eu tenho um teto aqui do cristianismo, que seria a religião, e debaixo desse teto estão as outras igrejas, as igrejas cristãs, isso. Seguidoras de Cristo. Né? E aqui do lado nós temos budismo, ou talvez judaísmo, seja qual for, e aí suas denominações, qual que fosse se
sim.
É por aí, é isso?
Muito bem, isso mesmo, Zé. Entendeu direitinho, hein? Parabéns.
Estudei Zé, em casa.
Ó, a gente está falando aí, a pessoa, mas fala de religião, né? Assunto batido. Não é batido, porque, infelizmente, a maioria de nossos cristãos, né, quando se fala em comunismo, fica, né, cabelos em pé. Não, você gosta de comunismo? A gente não vai falar aqui exatamente disso, a gente vai falar das religiões. Então, dentro do estudo, né, da nossa fé, também existe o estudo das religiões. O que a gente vem trazer hoje aqui é essa ideia, né, esse conceito do que é religião. Aliás, né, a palavra religião vem do verbo religar, lá do latim religare, né? Ou seja, que liga, né? Que junta. Então é religar. Religar o quê? A uma divindade, né? Então, quando se fala em religião, independente de ser cristã, né? Por exemplo, o hinduísmo, né, é uma religião que liga aquelas pessoas que professam a fé a um Deus. Então ela está ligando, né? Então é bom a gente estudar, né, a questão da religião, né? Porque senão a gente fica intolerante, né? A gente acaba não conseguindo constituir aí um diálogo, pelo menos, né? Eu acho que eu ter um diálogo com alguém de uma religião diferente não tem problema nenhum, né? Isso não implica dizer que eu estou aceitando, né, o que a religião dele, ele acredita. Eu tenho conversa, converso, é diferente. Mas a gente vai marcar um assunto só para falar sobre isso daí.
Então, Zé. E aí na tela, rapidinho, aí na tela tá aquelas informações que você passou, né? Dados é quase de 2015, já passamos de 8 bilhões agora, os dados são diferentes agora, hoje em dia, mas com base dessa informação continuamos ainda, né? Nessa liderança, digamos assim, entre as religiões ainda continuam sendo os cristãos.
Sabe o que é interessante nesse gráfico, Isa? Não sei se as pessoas estão conseguindo enxergar bem, mas eu acredito que sim. Se a gente olhar aí as maiores religiões, 2,3 bilhões de cristãos representa 31% da população mundial. Então, sim. Não é 100%, né? Não chega nem a 50%. Olha quantos desafios, né, para evangelização nós temos. Segundo, como eu falei, os muçulmanos com 1,8, né, bilhões, né? Então representa aí, se eu estou enxergando aqui, 24%, né, das religiões. E olha que interessante, esse gráfico à esquerda aí na tela de vocês, né, uma corzinha marrom bem claro, está lá, sem religião. Né, olha a quantidade, 16%. E nos últimos censos, né, sobre religião, os números baixaram proporcionalmente das religiões, maiores religiões. Em contrapartida, Zé, houve um aumento dos sem religião.
Né? E muito grande.
Tá aumentando.
Mais até que os hindus.
Mais que os hindus. Então, há um número acentuado de pessoas que não estão professando fé em nada. Nem no cristianismo, nem no budismo, nem no judaísmo, enfim. Estão preferindo viver sem essa crença, essa fé. Então, é isso que o estudo da religião traz para a gente, Zé. Essa capacidade de a gente observar o comportamento, né, do anúncio, por exemplo, do cristianismo. Como que o cristianismo está sendo anunciado no mundo? As pessoas estão recebendo ele? Inclusive, tem no canal, eu fiz aí um vídeo, né, que eu trouxe o dado dessa fonte, que é a Pew Research Center, né, que fala, é mais atualizado, inclusive, os dados, né, só que é uma coleta feita nos Estados Unidos, onde aponta que lá tem diminuído, né, acentuadamente o número dos que não conseguem sequer professar a sua fé católica, porque eles alegam falta de conhecimento. Olha só, Zé, não se sentem seguros, né, de dizer que são católicos porque têm dificuldade de entender a própria religião. Então, esse é um outro dado que o estudo das religiões traz para a gente. A gente começa a olhar e perceber que né, é preciso fazer algo dentro da igreja também, né? Não só fora, não só brigar, né, no sentido de, opa, vamos ver o que está acontecendo, né? Bom, vamos lá. O Zé vai deixar o gráfico aí para vocês dando uma olhada enquanto a gente vai falando das religiões. Então, vamos começar pela maior, que é o cristianismo. Como o Zé bem já exemplificou, e o cristianismo, ele abarca aí o catolicismo, né, abarca aí a religião ortodoxa e os protestantes, né? Então, o catolicismo, né, ele representa aí para nós as pessoas que seguem a Igreja Católica Apostólica Romana. E a autoridade máxima da Igreja Apostólica Romana é o Papa. Nós temos uma hierarquia dentro da igreja. Então, como eu falei, a gente, né, no mundo, olha só, aí já vai desmembrar esse gráfico de 2,3 bilhões. No mundo, nós somos 1 bilhão de católicos. Isso é o dado aí de 2015. Atualizando esse número, talvez tenha diminuído um pouco, ou bastante até, né? Eu procurei informações na internet o mais recente que eu encontrei foi esse daí mesmo. E, então, olha, somos 1 bilhão de católicos no mundo, né? Depois, dentro do catolicismo, do cristianismo, nós temos a religião cristã ortodoxa, né? Até o século XI, era uma igreja só, Zé. Todo mundo sabe disso, né? Em 1054, houve o cisma, né? A igreja católica, né, se dividiu. Ficaram a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente, né? E as principais igrejas hoje do Oriente são as igrejas ortodoxas, né, católicas ortodoxas, e as ortodoxas da Rússia. Então, há um diálogo, tá, da igreja hoje católica, retomado logo depois do Concílio Vaticano II, porque a gente ficou aí cerca de quase 1000 anos sem, né, muito aproximação da Igreja Ortodoxa. Né? Foi agora, no século passado, que a Igreja retomou o diálogo, né, e a gente hoje consegue entender que praticamente tanto o catolicismo como a Igreja Ortodoxa, né, são praticamente uma igreja. Lógico, cada uma com a sua autoridade, com a sua forma de ser e de existir. Né? Então, a primeira divisão do catolicismo se deu em 1054, né, o século XI. Depois, no século XVI, houve uma outra divisão, né, que todo mundo também já está, né, ciente, que foi a Reforma Protestante, né, promovida lá pelo Martinho Lutero. Né. A gente também já fez um vídeo aqui, né, uma live, um podcast sobre a Reforma Protestante. Né. É só entrar aí no canal, a gente falou bastante sobre esse assunto aí. Tá? Então, dentro do catolicismo, somando 2,3 bilhões, né, de cristãos, né, divididos, então, entre católicos, ortodoxos e protestantes. Né? A situação do cristianismo no Brasil, né, ainda somos maioria católicos, né? Também nesse vídeo que está aí no canal, eu falo exatamente dos números atualizados, mas estima-se, Zé, cerca de 60% da população brasileira seja católica, estima-se. Mas esse número, infelizmente, tem diminuído. Aumentou-se desde 1940 para cá no Brasil o número, né, de cristãos católicos que começaram a professar, né, outras denominações cristãs, né, dentro aí do protestantismo. Então, ela cresceu, se não me engano, hoje cerca de 22%, 23% de protestantes. Né? Aí, quando a gente fala protestantes, envolve todas as igrejas, denominações aí e vertentes, né, do protestantismo, tá bom? Então é isso, Zé. Ó, sim. Deu para entender aí, deu para compreender que é importante esse estudo aí da religião? Eu acho que é importante, na minha opinião, viu?
Sim, sim, é muito, muito bom a gente saber e interpretar o que é religião, o que é igreja, o que é denominação, né, que é diferente, né? Às vezes as pessoas dizem, ah, eu sou da religião protestante, eu sou da religião dos crentes, sou da religião do pastor fulano. Mas somos todos da mesma religião. Se somos cristãos, somos todos da mesma religião. O que difere é essa divisão, né, entre católicos, ortodoxos e protestantes. Lembrando que os ortodoxos, este fim de semana, celebraram o Natal deles, né? Então, o calendário deles é outro, né, diferente do gregoriano com relação às datas festivas, mas celebraram o nascimento de Jesus nesse último fim de semana, né? E até pediram lá uma trégua, né, para comemorar, né? Mas teve os seus entendimentos lá e eles resolveram de algum jeito. Bom, então, em segundo lugar, como a gente está vendo aí do gráfico, medalha de prata, né, vem os muçulmanos, também conhecidos como islamismo, né? Então, a projeção, né, que daqui a 20 anos serão um quarto da população. Enquanto que os cristãos no mundo não estão crescendo tanto nessa proporção, eles estão expandindo cada vez mais. Então, mais um desafio para a nossa evangelização. Então, os protestantes, não, os muçulmanos estão crescendo cada vez mais. Hoje eles têm, nesse gráfico aí de 2015, tem 1,8 bilhões, ou seja, 24,1%, quase um quarto da população, faltando pouquíssimo para isso, naqueles dados, com certeza já passaram disso. Mas se esse cenário se concretizar, né, o número de muçulmanos aqui no Brasil vai mais do que dobrar, né, um quarto da população de Israel será comparado assim, será a população praticamente de islandeses, muçulmanos, né? E na França e Bélgica também vai ter esse aumento. E, portanto, mais uma coisa que está claro entre os muçulmanos e os cristãos é que são monoteístas, ou seja, religiões monoteístas de um único Deus. Acreditam no mesmo Deus. Com nomes diferentes, mas é o mesmo Deus, né? No caso deles, eles chamam de Alá. Alá, né? Nós ouvimos até piadas, algumas coisas sobre Alá, né? Mas os muçulmanos acreditam em Alá, né? Os muçulmanos acreditam na onipotência, onisciência desse Deus, assim como nós temos o nosso Deus que é onipotente, onisciente, e creem também que ele é o criador do universo, da mesma forma que nós também cremos. Então, esses fiéis referem-se constantemente a Alá como o clemente, o misericordioso. Porém, o fundador deles, né, é o árabe Maomé, né, que viveu entre os anos 1570, 632, por aí, né, e criou essa religião lá na Arábia, na região da Arábia, né, e codificou a sua doutrina no livro sagrado, o Corão. Pessoal, às vezes, Al-Corão, né? Al-Corão não, Corão, né? Que se tornou o fundamento escrito, né? A Bíblia deles, né? A Bíblia da fé muçulmana. E atualmente essa religião possui, né, mais de 1 bilhão de adeptos, como a gente viu aí no gráfico, todo mundo, e é a que mais cresce, né? Tem se difundido, crescido bastante na Ásia, na África, a gente já sabe, de países que onde a religião oficial é o Islã, né, como no Irã, como no Afeganistão, né, o Irã é a religião, é a que manda lá nos costumes e tudo, né. Então, existem também seguidores aqui no Brasil, né, assim como no mundo inteiro, né. Eram conhecidos lá na Idade Média, né, diácono, por mouros, né? Eram os mouros. Né? Que entraram na Europa ali, pela Espanha também, pela África e Espanha, fizeram aquele caminho ali. Né? Tem até a história de rei que morreu na luta contra os mouros. Né?
Chamada cruzada, né? Que houve.
Sim, tivemos as cruzadas, né? Por isso, os carmelitas tiveram que sair. Primeiro, os carmelitas surgiram abrindo aspas aqui, né, lá em Israel, a partir das cruzadas. O pessoal foi para as cruzadas lutar contra os muçulmanos. E aí, depois que os carmelitas se organizaram, tudo mais, foram expulsos de lá pelos muçulmanos. Aí vieram para a Europa. E daí para dentro. Né? Mas o nosso assunto agora é das carmelitas. Fecha parênteses. Então, o Brasil, dentro da América do Sul, é o país mais muçulmano. Né? Ah, o Brasil é católico? É, de maioria católica, mas tem muito muçulmano dentre os países da América do Sul que mais tem muçulmano. Então, os muçulmanos chegaram no Brasil no século XVI, né? Mesmo século da nossa descoberta, chegaram os nossos missionários, mas eles também vieram junto com os escravos, né? Os escravos que vieram lá da África. Então, hoje estima-se que existem no Brasil 1,5 milhão de muçulmanos. Ah, é muito? É pouco? É bastante. Mas, né, ainda é uma porcentagem pequena diante da nossa população, né? Mas a gente, os desafios da nossa evangelização é grande. Então, eles representam mais ou menos aí por volta de 1% da nossa população. Embora o Islã seja uma religião minoritária aqui no Brasil, eles têm ganhado uma presença cada vez maior. Assim como estão crescendo na Europa, no resto do mundo, no Brasil também estão crescendo cada vez mais. Lembrando que, para nós católicos, né, a nossa sede, a sede da nossa fé, né, a Igreja Católica, é lá em Roma, né, e eles têm como sede da sua religião a cidade de Meca, que fica lá na Arábia Saudita, né? Então, eles têm os seus horários de oração e sempre eles viram quando vão rezar, viram, eu acho até interessante isso, como é que eles conseguem se orientar, se viram em direção à Meca, né? Vão rezar em direção à Meca, estejam onde eles estiverem, né? Dentro de onde for, param para fazer as orações, sempre em direção à Meca, né? Muito, muito, muito foi dito, muita gente trata o Islã, os muçulmanos, como, às vezes, com tratamentos pejorativos, né? Porque tem algumas pessoas que queimaram filme, né? Mas a gente não pode tratar assim também, né? Porque são seres humanos também que precisam de nossa atenção e também não são todos que são ruins, né? Não são todos que são ruins.
Não, inclusive... Você sabe que no Islã, né, se fala muito, né, de Jesus, da Virgem Maria, né, eles têm...
Eles são citados no Corão, né? São citados no Corão. São não citados... como nós os vemos, né? Porque Jesus, para eles, é o profeta, né?
O profeta. Quer dizer, então, E você vê que é uma religião que surgiu pós-cristianismo, né? No século... sétimo aí, como você falou, né? Sétimo, oitavo. Quer dizer, eles têm assim a base deles é a religião judaica, né?
Isso.
Então, tem ali. E essa questão aí dos mais radicais, tem tudo. Todas as religiões têm, né? Os moderados, conservadores, né? Os radicais e assim por diante. Então, aí não é a religião em si, mas a pessoa ou aquele grupo determinado, né, que vai por esse viés aí, né, de escolha, tá? Também não é objetivo aqui a gente entrar nesse assunto, mas às vezes a pessoa fica no preconceito, e você lembrou bem, né, não só com, né, os muçulmanos, mas com qualquer religião, né? Acho que a gente fala desde o começo, o diálogo tem que existir sempre, né?
Sim.
A intolerância religiosa é um problema sério. Problema sério, enfim. Então, também no canal, Zé, por ocasião da Copa do Mundo do ano passado, te gravou um vídeo lá sobre, né, a religião católica lá no Catar, que é uma religião, né, que é praticado, né, a religião muçulmana. E eles permitiram, eles têm lá uma cidade chamada Cidade das Igrejas, né? Onde tem lá uma igreja católica, né? Instalada lá. Se você quiser conhecer, e ele, né, até depois saiu uma reportagem também no site do UOL falando sobre isso, né? Eu acredito até que eles pegaram aqui do nosso canal a ideia, viu, Zé? Eu acredito.
Deve ser sim.
Estou desconfiado, viu? Porque você vê que há ali assim, um diálogo religioso, né? Entre uma religião diferente e outra. Aí é um bom exemplo. Se você não assistiu esse vídeo, vai lá, né? Dá uma olhada lá que vale a pena, tá bom? Zé, segundo lugar, então, é a religião muçulmana. E
sim.
Terceiro lugar? Terceiro lugar vem qual religião?
A medalha de bronze.
Bronze.
Agora, lembrando que olhando esse gráfico, o terceiro lugar seria os sem religião, mas eles estão falando das religiões.
Das religiões. Seria, não, é o hinduísmo. O hinduísmo, né?
Sim.
E onde que está localizado, né, a maior parte dos hindus? Né? Na região da Ásia, né?
É.
Estão lá, né? E eles têm ali um conjunto de preceitos, né, doutrinas religiosas, né, que são baseadas, né, nas escrituras sagradas que eles chamam de Vedas, né, que é o livro que guarda textos, hinos, louvores e rituais próprios, né. E olha só, né, o hinduísmo ele conta como uma trindade, né, formadas pelos deuses Brahma, né? Vou falar aqui o português, né? Se é Brahma, né? Shiva e Vishnu, né? Então o Brahma, né, é o deus criador, considerado o maior dos deuses, porque é ele que colocava o universo em movimento, né? E por conta disso, né, decresceu aí a importância, né, com a ascensão, de Shiva e de Vishnu. Olha só, Zé, os hindus, eles representam cerca de 80% da população da Índia e do Nepal. 80% lá da Índia é hindu. A gente teve aí até novelas aí, né, que retratou, né, a cultura deles, a religião, inclusive, né? E muita gente aprendeu muitas coisas sobre respeitar, né, a crença deles, né? Por exemplo, aqui nós comemos carne de vaca, né? Os cristãos comem normalmente vaca, boi, sem problema nenhum, né? Apesar de estar caro pra caramba, né? A gente come. Lá, o animal, ele é religioso, quer dizer, não se mata vaca, boi, né? Então, você vê, é o costume da religião, né? Bom, então, com tanta variedade, né, ela é a terceira maior religião do mundo, né? Porém, olha só que interessante, ela ostenta um título mais original. É o maior monumento religioso do planeta. Tem lá o maior monumento religioso do planeta, que é o templo de Angkor Wat, né? Angkor Wat, né? Que depois foi convertido lá em mosteiro budista. Olha só o tamanho que é esse templo aí. 40 quilômetros quadrados, né? E, tá, né, e foi construído lá no Camboja, no século 12, né? Então, você vê que é uma religião também bastante difundida aí pelo planeta, né? Então, o Zé colocou uma imagem que representa, né, bem essa imagem do hinduísmo, né? Aqui no Brasil, Zé, a maioria dos hindus, né, eles são migrantes de outros países, né? Particularmente da Índia e do Nepal. Existem aqui no Brasil templos e centros comunitários hindus, né, espalhados aí por todo o território brasileiro. E também é uma religião que, né, continua, né, a crescer em popularidade aqui no Brasil. Os hindus no Brasil, né, eles celebram todos, né, os principais festivais do calendário hindu, né, incluindo o Diwali e o Holi, que são festivais próprios aí da religião, né, hindu. E também eles, aqui no Brasil, olha só que interessante, eles mantêm, né, muito dos costumes e crenças tradicionais do hinduísmo, tais como a yoga e a meditação, né? Então a gente vê muita gente que pratica yoga ou meditação, né? Ao estilo hindu, né? Então a gente vê os monges aí do Nepal, né? São pessoas... É como que se a gente falasse os monges nossos aqui do cristianismo, né? Do catolicismo. São aquelas pessoas que dizem não para o mundo e vão viver ali um ascetismo religioso. Também é comum na religião hindu, né? Assim como a gente vai ver também no budismo, né? Então é isso, Zé. Olha, é a terceira maior religião do planeta. E crescendo. Crescendo, né? Então isso também é um outro dado, né, que a gente traz aí para o pessoal que nos acompanha aqui no canal, né, do Passos na Fé. E Zé,
Eu estava lembrando aqui, antes de seguir para a sua pergunta aí, eu estava lembrando aqui que na minha adolescência, uma vez, meu irmão estava viajando, ele viajava, né, mas morava lá em Petrolina, e ele viajava, estava para Maceió, acho. E ele disse que ganhou no um livro na rodoviária. Ganhou, assim, né, que era doado o livro, o pessoal fazendo o trabalho deles. E o nome do livro era Bhagavad Gita, ou Gitã, como eu disse. Só que eu não entendi o que era. Eu também comecei a ler, gostei da leitura, tal, na época. Então, eu não lembro exatamente o conteúdo, né? Mas eu gostei da leitura e guardei aquele livro para mim e tal. Não sei, gostei de ler, né? E aí, depois, uns anos depois, meu irmão aparece de volta E aí ele tem conhecimento, daí ele já tem conhecimento do que seria. Aí quando ele viu o livro, ele até disse, gente, pega esse livro aí e joga fora. Sabe nem o que é. Só que se eu tivesse a mentalidade de hoje, eu não jogaria, eu guardaria porque é mais uma fonte de estudo, de oração, não oração, mas pelo menos de estudo para poder falar o que é. Hoje eu não me lembro exatamente o conteúdo, mas eu estava vendo aqui, até pesquisando aqui, o que livro é esse, ele fala sobre, é o livro sagrado deles, né?
É o livro
Bhagavad
sagrado.
Gita, a mensagem do mestre. É o livro sagrado do hinduísmo, né? É muito conhecido entre eles, eles faziam essa distribuição gratuita do livro, né? Muito legal. Eu acho que a gente poderia pegar para ler, talvez, mas assim, porque é uma leitura sagrada para eles, né? Não é uma leitura comum, como se eu pegar um livro de
Não,
literatura.
não.
Então tem que ter muito cuidado nesse sentido. Mas seria bom para ter na minha biblioteca, mas esse livro, para mim. Eu não me lembro o que eu fiz exatamente com esse livro, se foi ele que deu fim depois.
É.
Mas eu lembro que eu tive em mãos esse livro deles. Muito bem, se eu ia me perguntar algo aí.
Então, já que você leu o livro aí sagrado dos hindus, né? Aí se coloca a deusa Shiva, né?
É isso, olha ela aí.
Que é a adorada lá no hinduísmo. É, essa daí é a foto do islamismo, uma criança islã. Olha, né, já aprendendo, né, é o meio como eles fazem oração, né, como você disse há pouco, direcionada para Meca. E esteja onde eles estiverem, eles fazem a oração deles, né?
É verdade.
E essa da foto aí a última religião que a gente vai falar, que é o judaísmo, né? E agora você vai falar de uma outra religião, que é a quarta religião do mundo. Qual é ela, Zé? Qual é essa
Pronto,
religião?
a quarta religião do mundo, e aí a gente volta lá no nosso gráfico, né? É o budismo, né?
É
O
budismo.
budismo, né? Que tem Buda. Como eu lembro que em casa, né, por inocência, acredito, da minha mãe, da minha família, a gente tinha uma imagem de Buda, né?
Também
O
tinha.
pessoal dizia, ah, é Buda, bota Buda de
Dinheiro.
costas porque
Dinheiro de
dá
parte.
sorte, traz dinheiro. A gente tinha uma imagem de Buda, uma cerâmica branca, né? A gente tinha, né? Da minha infância eu lembro disso lá
Eu
em
também, a
casa.
minha mãe também tinha, lembro disso.
Por inocência, a gente pode tratar isso, né? Então vamos lá. O que é o budismo? Budismo, como eu falei, essa religião criada por Buda. Buda, né, era um príncipe que tinha esse nome tão bonito, Siddhartha Gautama, né? Surgiu da Índia lá por volta do século VI a.C., né? Então, já muito tempo antes. E aí, no budismo, né, eles não têm uma hierarquia, uma crença em deuses, né? Somente um líder espiritual. E quem é esse líder? O
Buda.
grande Buda, né? Então, tem uma imagem lá enorme de Buda sentado lá, rezando, lá, né, meditando. Então, no mundo existem cerca de 400 milhões, e aqui no nosso gráfico, né, o budismo ele está com 0,5, meio milhão, né? Mas está por aí, 400 milhões por aí de seguidores, sobretudo, é claro, na Ásia, assim como o hinduísmo, a grande maioria está na Ásia, né? Então, o budismo ele busca a realização plena da natureza humana, né? Não quer dizer que eles não estejam aqui no Brasil, também estão. Então, eles entendem que a existência. Olha só, a existência é um ciclo contínuo de morte e renascimento. Morte e renascimento. No qual vidas presentes e vidas passadas estão interligadas. O que é que tem a ver com o espiritismo? Cada uma de um jeito, mas não tem nada a ver. Porque, mas a vivência deles é outra, né? Uma coisa ligada à outra, vidas presentes e vidas passadas. Então, é um sistema filosófico. Poderia até ser chamado de filosofia de vida, né? E religioso, né? Fundado lá pelo Siddhartha Gautama. E aí o Buda, né? Que parte da constatação do sofrimento como a condição fundamental de toda a existência, e afirma a possibilidade de superar essa condição através de quê? Da obtenção do estado da bem-aventurança integral, que é o nirvana. Né, seu Diácono? Já alcançou o nirvana, Diácono?
Só escutei o nirvana.
Tem a banda Nirvana, muita gente diz que alcança o Nirvana por uso de muitas drogas, fica bem errado, né? Mas não é esse o objetivo, mas alcançar o Nirvana está bem acima. Assim, o budismo é uma religião que não professa a existência de nenhum Deus. E olha só que dado interessante, lá no Japão, né, ele alcança 71% da população é praticante do budismo, né? Já aqui no Brasil, eles chegaram no século XX, trazido por imigrantes japoneses. Lembrando a história do Brasil, que na história do Brasil, com o fim da escravidão, no final do século XIX, né? No final do século XIX teve o fim da escravidão, então teve que trocar pelos imigrantes, chamar os imigrantes, o pessoal de fora, para vir trabalhar nas lavouras, e os imigrantes japoneses também vieram. Então, no século XX, os imigrantes japoneses trouxeram a sua cultura, vieram morar aqui, é claro, viver a sua cultura também, né? Então, a maioria dos budistas brasileiros, eles vivem na região ali de São Paulo, tem até um bairro japonês lá em São Paulo, né? Sim. Onde existem vários templos, centros, né? Então, eles praticam muita meditação. Os budistas brasileiros estão muito envolvidos também no trabalho da justiça social, né? Eles estão muito envolvidos em questões ambientais e o ativismo pelos direitos humanos, né? Então, o budismo, né, assim como as outras religiões, estão crescendo bastante, né? Estão crescendo bastante, continuam crescendo, e é provável que tenha um grande impacto na nossa sociedade, né? Nossa sociedade brasileira, que era até então grande maioria católica, né? Cada vez diminuindo, crescendo o islamismo, crescendo o hinduísmo, crescendo o budismo aqui, cada vez mais sendo abarcada por essa turma toda, né? E então, como o nosso assunto nossa ideia aqui é falar sobre as cinco principais religiões, vamos falar sobre aquela que é de onde surgiu o cristianismo, não é não, seu Diácono? Porque Jesus não era cristão.
Jesus era judeu. Judeu da Palestina, nascido na Galiléia, né? Nascido ali em Belém, na Galiléia, né? Bom, olha só, tanto o judaísmo quanto, né, o budismo, o hinduísmo, são religiões milenares, né? O islamismo, né, os muçulmanos vieram depois, como a gente falou aí, no século VII, depois de Cristo. Né, o judaísmo, ele teve origem na Palestina lá no, né, no século IX, né, e V antes de Cristo. Né. É uma religião monoteísta, quer dizer, só acredita num Deus. Né. Tem como patriarca, né, Abraão, né? E hoje eles somam aí cerca de 14 milhões de seguidores no mundo inteiro, tá? É conhecida como a religião do livro, Zé, sabe? Porque foi uma das primeiras religiões que colocou, vamos dizer assim, na nossa linguagem moderna, colocou no papel tudo aquilo que Deus foi passando através, né, de Abraão, de Moisés, de Jacó, dos profetas, né? E eles foram compilando tudo isso num livro, né, que eles têm como sagrado, que é a Torá, né? Que para nós aqui no catolicismo é conhecido como Pentateuco, né? São os cinco primeiros livros, né, da Bíblia, tanto da Bíblia hebraica como da Bíblia cristã, né? Tanto faz ser católico, ortodoxo ou protestante, né? Então, é uma religião nômade, né? Porque ela viveu aí várias fases, né, na sua existência. Foi um povo livre, depois foi um povo cativo, depois ficou livre de novo, ficou cativo de novo. Deus interviu através de Abraão, de Moisés, de Josué, de Jacó, né, pelos profetas, né? E é um povo de muita tradição, né? Tanto que influenciou e influencia muito a outra religião que nós colocamos, que é a segunda maior religião do mundo, né? Que é a muçulmana. Bom, atualmente, Zé, os judeus, né, a maioria deles vivem em Israel, né, que também ali tem toda uma... Dentro do judaísmo também tem os radicais, né? Tem a questão lá da Palestina, quer dizer, é uma zona de conflito ali, até por conta mesmo até dessa questão religiosa, né? Então, a maioria migrou para os Estados Unidos, né, fugindo da perseguição nazista, né? E mesmo assim, hoje os judeus representam cerca de 1,7% da população norte-americana. Então, tem muito judeu nos Estados Unidos. E aqui na América Latina, né, é na Argentina que se concentra o maior número de judeus. Cerca de 2% da população argentina é judia ou é judaica, né? Então eles se espalharam pelo mundo, né? Já desde lá de quando, né, da antiguidade, né, quando eles eram perseguidos, né, houve a destruição do templo, né, pelo Império Romano no ano 70 depois de Cristo, e houve aí a chamada diáspora. Ali já se espalharam ali por todo o Oriente Médio, né?
E lembrando, né, viu, seu Tiago, nessa figura aí, nessa imagem que nós estamos vendo aí, o judeu está rezando no Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações não é nada mais, nada menos que uma parede do templo que foi derrubada justamente nessa época que o senhor está falando aí, lá pelo ano 70, pelo Império Romano, né? É o que sobrou do templo, né?
Que sobrou, né? E olha só, Zé, se aqui no Brasil, né, o judaísmo ele tem uma longa história, sabe? Que remonta aí ao século, início do século XVI. Perceba, né, você frisou bastante durante esse podcast de hoje, né, que tudo aconteceu logo que vieram os colonizadores, né?
Sim, sim.
Então, quando judeus chamados serfaditas, né, que também fugiram da perseguição que estava ocorrendo lá em Portugal e se estabeleceram aqui no Brasil. Então, esses primeiros colonos, né, judeus, se juntaram a outros judeus, né, de outra corrente chamada Asquenazes, no final do século XIX, né, que vieram para o Brasil em busca de oportunidades econômicas, né? Então, os judeus brasileiros são ativos em todos os aspectos da sociedade e da cultura brasileira, né? E eles fizeram contribuições significativas para a economia, política e arte, né, do país. Quer dizer, há uma grande presença, né, dessa cultura judaica. Sem contar que, né, a nossa religião católica, cristã, né, o cristianismo, tem origem, né, a partir do judaísmo, né? Então, gente tem lá... Tanto que hoje, né, se usa aí nos estudos da religião de falar do... Não do Antigo Testamento, olha só que interessante. Se fala, né, no estudo, deixa bem claro isso, pessoal, no estudo da religião, se fala o Primeiro Testamento. Né?
Sim.
E depois, né, nós, a nossa religião cristã, tem aí o Segundo Testamento, que é o Novo Testamento para nós. Tá?
O senhor falou uma coisa aí bem interessante, né, sobre os judeus, né, e contribuição na economia, né? Aí eu lembrei que na Alemanha, quando ocorreu a questão do nazismo e tudo mais, a perseguição contra os judeus era mais por conta disso, porque os judeus estavam crescendo, tinham muitas riquezas, né? Sabiam muito lidar com essa questão, E aqui no Brasil, nós temos um judeu muito, muito conhecido, né? Muito importante para nós no Brasil, muito conhecido no Brasil. Sabe quem é? Eu lembrei agora. Silvio Santos.
Né? Silvio Santos. Não, tem vários.
Vários. Então, mas é um dos exemplos, né? Os exemplos Silvio Santos, né? Que soube, assim como os judeus, eles têm essa fama, né, de saber lidar muito com a economia, com o dinheiro, com política, com essas coisas tudo.
Sabe, Zé, no Carmelo, na ordem religiosa do Carmelo, né, os carmelitas também têm uma judia.
É, isso é verdade. Uma judia convertida. Né?
Ao cristianismo. Santa Edith Stein, né, ou Santa Edith, né, Benedita da Cruz. Né?
Santa Teresa Benedita da Cruz.
Da Cruz, é. Então, ela é judia. Né, não perdeu a nacionalidade dela por se tornar uma cristã. Bom, você sabe, Zé, que eu estou fazendo um estudo, assim, meia boca, mas estou fazendo, que do hebraico, né? Estou estudando, tenho a Torá aqui escrita em hebraico, né? Que interessante, só uma curiosidade que eu queria colocar. A gente lê de trás, né, o contrário, né? Normalmente nós lemos da esquerda para a direita. E no hebraico a gente lê da direita para a esquerda. Né? E o alfabeto hebraico ele é interessante, porque, por exemplo, shalom, né? Que a gente fala aqui em português, shalom, né? E você vai ver na escrita, né, judaica, ela é bem diferente, né? É shalom, né? Bem, eles têm lá um outro jeito de pronunciar, né? Mas eu não vou dar spoiler aqui, né? Quem quiser, depois a gente tem, inclusive, né, assuntos que a gente tratou muito aí sobre essa questão do povo judeu. Bom, falamos então, Zé, das cinco maiores religiões. Olha só, pessoal, entenda uma coisa. São religiões, ninguém muda essa realidade. Cada uma com a sua crença, com seus valores, né? Nós, cristãos, com os nossos valores, né? Então, a gente tem que conhecer melhor a nossa religião. E o que assusta, Zé, que a gente viu no gráfico, e os números não mentem, né?
Seu Diácono, interrompe rapidinho aí. Aí está na tela a palavra shalom. Em hebraico, aí no cantinho aí, no cantinho na tela. Abaixo de você.
Ah,
do
isso fio. Mesmo, isso mesmo. Shalom, olha que diferença, né? Então, essa. Ó, aí você vai ler de trás, né? No caso aí, o contrário, né? Essa primeira letra em hebraico é Shai, o nome dela, Shai. Né? Quer dizer, daí por que vem a gente fala Shalom, né? E é interessante, e vai longe, né? Então, vamos lá. Zé, olha só que. A gente às vezes fica preocupado em combater outras religiões, né? Que é lógico, como a gente professa uma fé, a gente vai ficar com a nossa fé. Né? A gente não vai entrar nos méritos de outras religiões. Mas algo que chamou atenção no gráfico e tem chamado a atenção da igreja, não só, né, a saída de católicos para outras religiões, mas principalmente porque, né, está aumentando consideravelmente o número de pessoas que não têm religião nenhuma, né? Já são cerca, né, como a gente viu no gráfico aí, mais de 1,2 bilhões de pessoas sem nenhuma filiação religiosa, né? Então elas acreditam em Deus ou deuses, né, seja qual for a crença, né? E então eles preferem, né, alguns são ateus, professos, e outros sem religião mesmo. Não é nem ateu, mas também não professa nada. Né? Então, isso faz a gente repensar, né, a quanto andas a evangelização, né, do cristianismo. Né? E a gente vê que a igreja ela tem essa preocupação, né, não só do diálogo interreligioso, como, né, o ecumenismo, mas principalmente também, né, de cuidar da própria religião, que é a religião católica. Né? onde a gente tem perdido muitos adeptos, por conta de vários motivos, né? Então, a gente tem dentro, né, do catolicismo, né, as alas progressistas, conservadores, né, e as pessoas ficam rotulando: ah, você é progressista, ah, você é conservador, né, você é do centro, disso, daquilo, né? Rapaz, nós somos de Jesus Cristo, né? Nós somos a Igreja Católica, e a gente tem que evangelizar, né, pelo anúncio que a Igreja nunca deixou de, né, de usar esse meio, que é através do querigma, que é anunciar que Jesus Cristo é Filho de Deus, é o Senhor e Salvador do mundo, e que é o Deus amor. Tá? Depois que a pessoa é evangelizada, daí a gente faz um trabalho de, né, formação doutrinal, de, enfim, ela vai se adequar àquela religião, seja católica, seja ortodoxa, ou mesmo protestante. Né? Por isso é bom a gente estudar. O objetivo nosso hoje aqui é esclarecer. Né? A gente não está fazendo, né, uma apologia, vamos dizer assim, engrandecendo esta ou aquela religião. Pelo contrário, a gente está trazendo a realidade. É um fato que as religiões mundiais têm crescido, a religião cristã tem diminuído, aqui no Brasil o catolicismo tem diminuído, tem aumentado o número de não-crentes, né? Tem aumentado também o número de que professa a fé, né, em outras religiões. Então é isso, Zé. Já para encerrar o nosso papo de hoje.
Muito bom mesmo esse papo. Muito bom mesmo. Vocês aí gostaram, né? Deixa o seu like, né? Curte, comenta, né? Compartilha. A gente sempre pede a vocês, né? Comenta, compartilha. Achou interessante, gostou do conteúdo, manda para outra pessoa também assistir, né? Manda sua mensagem aí no chat, manda sua mensagem aí no chat ao lado, manda o superchat se quiser mandar, dá aquelas palminhas, faz o que você quiser. Né?
Like,
faça que o YouTube entenda que o vídeo é bom e ele pode encaminhar também para outras pessoas. Sua live fica gravada, depois outra pessoa ou você mesmo pode assistir novamente, tá bom? Seu Diácono.
Então, o Zé colocou na tela aí o endereço do passosnafé.org. A gente fez uma mudança aí de plataforma, né? Está em outra plataforma. É uma das novidades desse ano, como a gente havia anunciado. Então, Zé, dentro do passosnafé.org, vai estar lá esse vídeo também, né? A pessoa acessa lá o conteúdo, né? O material que a gente está disponibilizando lá. E também pode assistir lá o vídeo, né, desse programa aqui de hoje, tá bom? E lembrando que, se Deus permitir, né, e a gente tiver condições, toda terça-feira a gente vai estar ao vivo aqui no canal do Passos na Fé, no canal do José Maia, né, trazendo um assunto da atualidade, um assunto da fé, uma discussão pertinente, né, que vai sempre fazer com que a gente possa crescer na fé, tá bom? Fica aí a dica.
Ok, ok. Muito bem. Então, muito obrigado a vocês que nos acompanharam até hoje, até agora, né, senhor? Mais de uma hora desse nosso bate-papo.
É, o assunto é bom.
Então, mas é bom, tá, a gente se empolga, acaba conversando bastante.
Obrigado por você ter ficado conosco, você que está assistindo posteriormente. Né? Deus abençoe realmente, né, a sua vida. É, pelo apoio que você dá a mim e ao José Maia aqui nesse trabalho, que a gente quer trazer aí o conhecimento para vocês. E por finalizar, né, vamos pedir então a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Pela intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Uma santa noite para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Vai curtindo e acompanhando nossos vídeos, nossos shorts aí, estão bem legais aí.